Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino no Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 13h.
Paiquerê 91,7. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @Paiquerê 91,7.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Equipe Total Paiquerê 91,7 apresenta Mesa Redonda Brasil e Noruega. Brasil!
Olá, meus amigos, aquele abraço. 16 horas mais 30 minutos, hoje domingo, dia 5 de julho do ano de 2025. E a bola vai rolar para Brasil e Noruega às 5 da tarde, oitavas de final, estádio MetLife Stadium em New Jersey. É, o Brasil precisa vencer, jogo difícil, jogo complicado contra o Japão, com aquela situação também muito difícil, jogo definido apenas praticamente no último minuto com o gol do Martinelli, que será titular hoje no lugar do Paquetá. A Noruega do Haaland já fez 4 gols nessa competição, fez 5 gols, melhor dizendo, em apenas 3 jogos, já que não atuou na partida contra a França. Até se esperava uma temperatura mais alta, tempo nublado em torno de 30 graus. A previsão é durante a semana era que nós tivéssemos 38 graus de sensação térmica. E você acompanha conosco aqui na Paiquerê, na nossa mesa redonda, um trabalho especial debatendo, e você manda a sua mensagem aqui no 99994-1110. Queremos a sua opinião. E você tá confiante? O Brasil passa ou não? Além do na FM e 91,7, também pelo YouTube com som e imagens. Você acompanha e manda a sua mensagem. 16 horas mais 32 minutos, JB Faria aqui conosco, atendimento ao ouvinte. Tá confiante? Como é que tá o coração, chefe? Grande abraço.
Oi, 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 um abraço. Confiante, mas sem aquela euforia. Aliás, o que nós estamos vendo nessa Copa do Mundo, qualquer seleção a partir já dessas últimas etapas pode ficar de fora, inclusive as grandes. A França só não ficou, a gente sabe como, a Argentina, o que penou, de maneira que nós vamos ter um jogo muito difícil, muito duro, mas confiando, principalmente naquele homem que está no banco com uma consciência extraordinária das dificuldades e do que, até onde pode chegar a seleção brasileira. Então, acho que isso é importante. Por isso, vamos estar aqui batendo papo e atendendo o ouvinte, como você falou, através do 99994-1110 ou através também do YouTube. E você pode mandar a sua mensagem, que ali está com som e imagem a nossa mesa redonda, mas vamos torcer juntos.
E a preocupação, JB, pelo menos para mim, entra o Martinelli no lugar do Paquetá. Os jogos que o Ancelotti colocou apenas 2 jogadores no meio-campo, nós tivemos problemas, tanto que ele havia abortado esse esquema, mas volta para essa partida complicada contra os noruegueses.
Olha, eu não me preocupo, palavra, com esse problema da tática, da técnica, da forma de jogo. Eu vejo muitas colocações e até críticas a ele, mas eu acho que ele é tão consciente, tão seguro do que faz, que eu prefiro confiar no homem que está ali no banco.
São 16:34, faltando 26 minutos para a bola rolar em New Jersey. Fiori Luiz também está aqui, está conosco com suas anotações, com tudo, vivendo o clima da partida. Fiori Luiz, Brasil passa, porque a França, o JB falou que teve um papel difícil contra o Paraguai, mas Fiori, eu comecei a torcer para o Paraguai, terminei torcendo para a França. O que os caras fizeram de antijogo, de cera, sabe, de querer arrumar confusão? Uma hora o goleiro estava caído manhã, o jogador paraguaio chegou, meteu o pé, ali, aquela coisa de catimba sul-americana, de Libertadores de anos 70. Mudei, acabei torcendo para a França.
Você vai me perguntar alguma coisa? Ou não?
Já começou. JB, cadê o cartão amarelo, JB?
Não,
cadê
ele,
o cartão amarelo?
E ele tem razão, eu sempre comento. Tem um comentário, um coordenador de mesa que ele faz a pergunta, já responde. Não, Rodrigo. E aí passa o microfone.
Aí fala, que concordo com você. Ah. Eu vou falar, a hora que você passar pra mim, eu vou falar, concordo com você. Você nem me chamou, já tô entrando.
E daí uma crema da Viking, você tá gostando aqui pelo menos? Antes do coice aqui já?
Eu falei, tava.
Só esqueceu o cartão, cadê o seu JB? Cadê o seu cartão amarelo?
Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde pra você.
Boa tarde.
É pra embasar a tua resposta.
Eu comentava até com o Jota antes de começar o programa, que no início da Copa tinha um monte de bicho papão. Alemanha, bicho papão, Holanda, bicho papão, França, bicho papão, Inglaterra, bicho papão.
França não é bicho papão?
França.
Já não é mais?
Não. É? Eu tô achando, peraí, Alemanha.
Bateu tem 7 gols.
Alemanha fora, Holanda fora. A França suou pra ganhar de pênalti. O outro lá, a Argentina, pra ganhar, teve que vender as cuecas. Então não tem mais papão. O Brasil passa para as quartas de final, vai enfrentar o México ou a Inglaterra e vai para a semifinal.
Tá certo, então, Fiori Luiz, grande abraço para você. O Júlio César tá bravo comigo aqui, não gosta, fala que eu não sei me expressar. Eu estou falando demais aqui. Vou falar menos pra você, Júlio. Um abraço.
Que bom ouvir se manifestar, hein?
O corneta de ouro. Melhor mesa redonda da Copa. Brasil 4, Noruega 1. O Gladstone. Olá, show de bola. Abraço pra vocês. E o Douglas Adriel. Fala aqui que vai ser 3. Adriel Douglas, de Cambé, fala que vai ser 3-1 para a Noruega. O Edmar Jesus Domingos, boa tarde, eu também, todos da equipe, ligado nos melhores comentários e também do Rádio Brasileiro. Bom programa para vocês. Então já tem vídeo também aqui pelo YouTube, estamos com imagens no 99994-1110. Capitão Márcio Alcântara, você teme a Noruega de Haaland ou não? Grande abraço, boa tarde.
Abraço, Linhada, abraço a todos. Claro que eu vou temer, por que não? Esse aqui falou que não tem mais bicho papão. A Noruega, para mim, é um papãozão, tá bom? Se não jogar, nós vamos passar vergonha de novo. Por que que eu tô falando isso? Eu confio muito no Carlo Ancelotti, também, confio. Não, eles vão voltar fazendo creu, isso que eles vão. Agora é o seguinte, eu não vejo no Brasil o que eu vi, né? A gente acompanhando todos os programas, eles têm um esquema, eles têm dois atacantes de 2 metros de altura, que é o Haaland e o Sorlot. Muito bom, eu vou chegar lá, mas o Sorlot e o Nusa são dois atacantes pelas laterais, que eles constroem espaço para os laterais fazerem os cruzamentos. Cara, eu não vejo isso no Brasil, vocês vão me desculpar. Ah, vai entrar o Martinelli, né? Beleza, ele fez o gol dele, mas não foi ele que construiu a jogada. Mas eu confio no Ancelotti, confio, porque ele tem um dom, não é à toa porque é mega campeão, de escalar o improvável, né? Pra mim, quem tinha que jogar era o Danilo, até o próprio Endrick, porque foi o que, junto com o Rayan, melhorou aquele lado direito, porque só jogava pelo lado esquerdo com o Vinícius Júnior, que não estava bem na partida. A partir do momento que o Gabriel Martinelli entrou ali, ele começou a ter mais espaço. Mas enfim, eu acredito no Ancelotti, acredito na seleção também, Fiori, mas olha, tenho medo da Noruega.
Tenho medo do seguinte: a posição dele é ponta esquerda, ele vai atuar no mesmo ponto do Vini. Você tinha que fechar o meio com Casimiro e Danilo.
Essa que é a questão, se esse esquema com dois jogadores específicos de meio campo era tão bom, por que que não continuou? Por que que mudou? Jefferson Oliveira também conosco aqui na nossa mesa redonda, faltando 22 minutos para a bola rolar. Jefão, grande abraço para você, sua expectativa.
Grande abraço, boa tarde, mas muito boa tarde mesmo a todos que estão acompanhando este bate-papo, essa mesa de redonda sensacional aqui da Paiquerê, em mais um grande jogo do Brasil. A minha expectativa vai muito ao encontro que o Márcio colocou. Eu acho que o Brasil tem que tomar muito cuidado. Noruega não é Japão. Todo mundo achou que ganhou do Japão, já ganhou a Copa. Não é por aí. é um jogo mais forte, de mais poder físico da seleção norueguesa, com bons jogadores. Não estou desmerecendo o Japão. O Brasil pode chegar de repente e, se jogar bola, tem mais futebol do que a seleção da Noruega. Mas tem que ter vontade. Eu espero hoje que a seleção brasileira tenha a vontade de um Cabo Verde teve contra a Argentina.
É verdade, o jogo terminou com Cabo Verde em cima. Que partida maravilhosa, que momento histórico das Copas do Mundo. Sérgio Ribeiro, e aí, Serginho? Bom, já adiantamos aqui a alteração da seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti. Grande abraço.
Um abraço pra você também, meu caro Rodrigo. Um abraço pra quem tá ligadinho, 91,7. Pois é, o Paquetá fora da seleção brasileira, tá fora em virtude dessa contusão na coxa, como vocês fizeram agora há pouquinho. No lugar dele, então, o Martinelli, autor do gol da vitória contra o Japão. É claro que a expectativa era em torno de mudanças, até mesmo a entrada de Endrick, a possibilidade do Danilo também, porém, a opção do técnico, como o Márcio falou agora há pouquinho, ele confia também, o JB, no Ancelotti. No banco de reservas, novidades, o Rafinha, depois do jogo contra o Haiti, sentiu a coxa também, recuperado, fica à disposição no banco de reservas. E a pergunta vai ser, será que entra Rafinha? Será que entra Neymar? Qual vai ser a opção do Ancelotti para daqui a pouco? Em relação à Noruega, aquela história, manter o tabu de nunca perder para a seleção brasileira.
Acerte o seu relógio com a Paiquerê, hora certa, 16:40, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel.
Como diria Osmar Santos, acerte o Brasil na sua vida. Jota, eu acho que o Neymar só entra em duas situações, ou com o jogo decidido, ou faltar 5 minutos, aquele desespero ele vem.
Já sem intensidade. Já falei em outras oportunidades, não tô preocupado, nada, absolutamente nada com o Neymar, eu só queria dizer uma coisa, eu concordo plenamente com o Fiore, e que eu acho que o Fiore quis falar, eu também, que antes, na abertura da Copa, tinha bicho papão, sim. França vai decidir a Copa ou com a Argentina ou com a Espanha. Eu acho que continuam favoritas. Podem chegar, mas perfeitamente pode chegar uma outra seleção, inclusive o Brasil. Isso que eu acho que o Fiore quis falar. Realmente acabou aquela história. Ah, vai ganhar. Eu quero só saber de quanto a França vai ganhar, que é o melhor time da Copa, indiscutivelmente.
É uma máquina,
né? Não ganha com pé nas costas.
É que eu acho que é o seguinte, foram 5 jogos da França, um só um pouco abaixo, depois contra o Paraguai, né? Acho que isso que você quis dizer.
Porque o Paraguai não deixou.
Pode deixar de praticar o
tijolo. A primeira seleção. Mas pode acontecer.
O Paraguai foi a primeira seleção que soube jogar com a França.
Ah, o único.
Que se fechou.
O Jefferson, mas o único que eu acho assim que possa chegar é o Marrocos, cara. Eu não vejo outro time que possa tirar.
De bata de frente, né, com a França.
Eu acho que não. Eu não sei.
Pois é, mas são 90 minutos ou mais 30 minutos ou pênalti.
Agora.
É isso que nós temos. Por exemplo, hoje. Por isso que quando você me perguntou, tá entusiasmado? Não, eu estou confiante, mas não estou entusiasmado, o Brasil pode sair hoje tranquilamente da Copa do Mundo.
Ah, não sai, hoje não, Jota, hoje não.
Pois é, filho, eu sei, mas é zebra, não é zebra.
Agora, escuta, isso aqui pode ter alguma complicação, JB, o Jefferson e tal. Desde que conquistou o pentacampeonato, o Brasil foi eliminado em todas as Copas do Mundo que disputou, na fase mata-mata, Jota. 2006, derrota de 1-0 para a França. 2010, derrota de virada 2-1 para a Holanda. 2014, aquele 7-1. Que o Rodrigo foi lá, que era para ser no mínimo 2-1 apertado, mas foi 7. E 2018, derrota por 2-1 para a Bélgica. E 2022, empate 1-1 e derrota nos pênaltis para a Croácia.
Você sabe qual foi a resposta? Isso foi colocado numa entrevista coletiva e eu não me lembro se foi o Ancelotti ou depois um comentarista matou a charada. Sabe por quê? Porque em todas quartas de final, semifinal, não tem mais sul-americano, no, com rara exceção, que tem Argentina, só tem europeu. Passa a ter europeu.
Agora tem 3 sul-americanos, né?
Agora isso, os africanos aparecendo, mas não tinha, então vai ser derrotado
dos 10 africanos, 9 se classificaram, né, para aquele 16 avos lá, isso é. Agora só restou um africano que é Marrocos, né?
Peraí, só uma curiosidade aqui.
Só uma curiosidade
rapidinho aqui.
O Egito? Não. Não, o Egito já tá fora.
Não, ainda não.
Vai pegar a Argentina. O Egito bateu a Austrália nos pênaltis. Vai pegar a Argentina.
Ah, na terça-feira, 13 horas, Argentina e Egito, às 5, Suíça e Colômbia.
Gente, só uma curiosidade. Eu tô pesquisando algumas informações aqui. Coloquei no Google, campanha da Noruega até agora na Copa. Aí o Google respondeu, a campanha da Noruega na Copa do Mundo terminou nas oitavas de final após a eliminação para o Brasil por 2-1 em Nova Jersey.
Estão se adiantando. Intervalo comercial, 16 horas, mais 44 minutos. Esse Haaland é o Zé Hilton do Londrina Fiore. Só que loiro de olho azul. Você não concorda?
Ah, gente, acho que
intervalo
eu vou.
Intervalo comercial, 16h44.
Eu vou embora, viu?
Equipe total tá no ar, levando esporte até você.
E você não pode perder o aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora e a um número da sorte para o sorteio de 25 motos zero quilômetro. Bora economizar? Torneira para lavatório, bica baixa cromada, só R$59,90. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$74,90. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento e kit instalação, só R$449,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já, promoção autorizada, SPA/MF.
Se eu não tiver água, pé ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito. Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Mais 47 minutos, dentro de 13 minutos, Brasil e Noruega corre atrás da bola no MetLife Stadium em New Jersey. E você nos assiste pelo YouTube também com imagens. A Laureci já fala aqui: olha o Fiore querendo provocar o Rodrigo. Já começou assim, né, Laureci? Mande sua mensagem pelo YouTube e também pelo 99994-1110.
Isso, através do WhatsApp, o Pio Del Peltrecina. Aliás, é o Marcelo, policial, o Marcelão, ele sempre põe o Pio ali. O Marcelão, policial civil, sempre nos acompanhando. Que essa mesa nos traga sorte hoje. Valeu, um abraço, amigo Mauro. O Márcio tirou o sapato aí, como é que vocês estão aguentando? Mas por que, Márcio?
Sem sapato. Você esqueceu que tem margem hoje, Márcio.
Boa!
E o chefe tá aqui, pô.
Aliás, eu vou reclamar. Tá aqui. Só eu e o Serginho que viemos com a camisa da rádio.
Tá errado. Tá, o Alisson. O Alisson, depois do 5-0 ontem, tá tudo lindo, independente do resultado de hoje. Não, Alisson, pelo amor de Deus, pra completar o 5-0 de ontem, né? O Zé Pasteleiro de Arapongas, agora no segundo tempo, ele falando ainda do Londrina e diz que o Brasil vai vencer por 2-0. Ele está acompanhando a Paiquerê na mesa redonda. Também através do WhatsApp, eu concordo com o Rodessa. Mesa redonda de hoje tem que ter uma vara para ficar de olho no Rodrigo no Fiore. Eu tô aqui acompanhando e checando, amigo. Um abraço.
Pois é, eu vou também falar, não deu cartão na primeira entrada que o Fiore me deu aqui, hein? Vocês são testemunhas.
Olha quem deu, quem mandou essa mensagem, o João Ribeiro Martinez. Um abraço, João.
Grande João Ribeiro, abraço para você aí.
Elite com um nome forte para empresas fortes. Enfrente desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda.
Vamos lá, Sérgio Ribeiro, escalando a seleção brasileira, que tem essa missão de contra a Noruega passar e chegar às quartas de final para enfrentar México ou Inglaterra, Serginho.
Antes da escalação, rapidinho, ouvi o técnico Carlos Ancelotti falando sobre essa entrada do Martinelli, as mudanças, obviamente, o porquê da opção do Martinelli e o que esperar da seleção brasileira para o jogo de daqui a pouquinho contra a Noruega.
Eu acho que merece, porque marcou um gol importante contra o Japão, está motivado, bem fisicamente, eu creio que pode ajudar também hoje, não só com o Japão.
Que muda do Paquetá para o Martinelli e se muda a função do Bruno Guimarães, que tem sido um dos destaques da seleção brasileira na Copa?
Não, ele vai jogar centro-esquerda, vai mudar a posição com o Vini para combinar bem por fora na esquerda. Então, eu acho que já jogaram junto da mesma maneira que eu jogo contra o Paraguai na qualificação. Fez bem, eu acho que pode repetir.
O Rafinha no banco, ele tá bem se for necessário utilizá-lo?
Se é necessário, pode ser utilizado, não acho que não 90 minutos, porque é volta da uma lesão, mas o importante é tê-lo no banco.
Não sabemos ainda qual vai ser a postura da Noruega desde o primeiro minuto. O Brasil quer ter a bola, quer entregar a bola. Como que você gostaria que esse jogo começasse?
Queremos jogar o futebol bem, como fizemos contra o Japão. Obviamente, o rival tem diferentes características, muito mais forte fisicamente. Creio que um aspecto importante do jogo vão ser os duelos aéreo no campo, porque fisicamente é um equipo muito forte.
Como sempre te pergunto, confiante?
Sim, muito confiante, como sempre.
Aí a presença então do técnico da seleção brasileira, seleções escaladinhas no papel.
No app da KTO você joga com mais confiança, pode apostar. Baixe o app, proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. KTO traz as escalações de Brasil e Noruega.
E abraçando o pessoal que tá vindo a gente na Via Garten, Choperia Navador Bueno 215, rolando o chopp para Max de primeira. Pessoal assistindo o jogo, tem telão. Dê um pulo lá na Via Garten, Via Garten Amador Bueno, entre a Jorge Velho e a Paz Leme. Saborel do Pelvol, o Pilsen Premium, o Lager e muitos outros. Seleção brasileira em destaque, vai batendo mais forte o coração. Alô, alô, Sérgio Ribeiro.
É a seleção brasileira do técnico Carlos Ancelotti, já prontinha, escalada. E rapidamente, pro ouvinte da Pai querer acompanhar, o Alisson vai estar no gol com a número 1. O lateral direito, Danilo, 13. Os zagueiros, Gabriel Magalhães, 3. Marquinhos, 4. E na lateral esquerda, Douglas Santos. O meio-campo, Casemiro, com a 5. Bruno Guimarães, 8:22 para Gabriel Martinelli. O ataque brasileiro, o Rayan tem a 26. O Matheus Cunha tem a 9. O Vinícius Júnior tem a 7. A seleção brasileira.
A campanha da seleção do Brasil até aqui, na fase inicial, foi o primeiro do seu grupo. Venceu duas partidas e empatou uma. Na fase seguinte, passou pelo Japão por 2-1. Vini Júnior é o artilheiro da seleção com 4 gols.
A Noruega, da remada Viking, Sérgio Ribeiro, o time do Haaland, 5 gols na competição.
Muito bem, diga de passagem, né? O Nyland com a número 1, na lateral direita, o Jenerson com a 26, os zagueiros têm o Regen com a 17, o Ayer com a 3 e o Wolf com a número 5. O meio campo tem o camisa número 6, Berg, o 8, o Berg e o Odegaard com a número 10. O ataque, o Solot com a número 7, o Holland com a 9 e o Nusa com a 20. Eis aí a Noruega.
Bom, ali é interessante que, não é, as estatísticas estão mostrando aí, o Brasil nunca venceu a Noruega. São 4 jogos, uma apenas em Copa do Mundo, os outros 3 amistosos. E nós estávamos presentes a Paiquerê ao vivo nos 4 jogos. Em 88 foi o primeiro amistoso lá no estádio Ullevaal, Brasil 1, Noruega 1. Matheus e eu estávamos presentes. Em 97, Bom, a Noruega ganhou do Brasil 4-2 lá também em Oslo, nessa cidade maravilhosa. Venceu a Noruega 4-2 também, eu e o Matheus e o Tatinha estávamos presentes. Aliás, no dia seguinte desse jogo, morria nós lá, porque depois teve aquele torneio da França, e no dia seguinte o Tatinha liga do aeroporto de Charles de Gaulle, que é o aeroporto e a ferroviária e uma estação junto, nós íamos para seguir para a França, e lamentavelmente a morte do Antônio Miguel. Em 98, a Copa que nós cobrimos, Brasil 1, Noruega 2, não é? E o Brasil 1, Noruega 1, em 2006, um amistoso também lá estivemos presente.
Esse 4-2 de Oslo. Tatisca joga no lixo, isso não vale nada.
O Rodrigo,
acordar é viver. Hoje é diferente.
Tá dando um carrinho no chefe também? Calma, você tá muito nervoso.
Hoje é
quem
diferente.
Quem vive de passado é museu, né, Fiori?
Você tá muito nervoso, calma.
O Rodrigo, calma. Rapidinho, a vantagem vai ser do americano e também, ele é de outro país, eu não me lembro aqui, mas é o americano, Ismael Elfrit, esse é o árbitro da partida, o primeiro auxiliar o Corey Packer, o dois o Kelly Atkins, o árbitro número, o quarto árbitro seria o Said Martinez, e o detalhe em relação ao quarto árbitro, é um durinho. E aí você também tem um assistente reserva, o Walter Lopes de Honduras, e a arte de vídeo, Tatiane Guzmán da Nicarágua. Eu fui perguntar.
Terceira...
Torre de Babel, hein?
O que Nicarágua e Honduras tem a ver com
uma Torre de Babel? Terceira partida que apita o Ismael Faiz, apitou 2-2 Holanda e Japão.
Olha, eu não quero, sei lá, né, ver fantasma aí, mas eu senti alguma coisa em arbitragem favorecendo a Argentina, favorecendo a França. Aquela falta, se o Vozinha não pega, se entra no gol, olha o que iria dar. Pô, a falta dentro, prática, pertinho da área, Márcio. E o jogador vai... Ah, não! Ele tinha apitado. Tava abaixado o Vozinha, acertando a barreira.
A seleção, rapaz, da casa também. O cartão do Belogan,
que deu um pisão no tornozelo do jogador da Bósnia, o cartão foi anulado. O Trump agradeceu nas redes sociais. Messi deu um também, deu não também. Foi, passou.
Pois é.
Então eu não sei, eu tô um pouquinho, sabe? Claro, nada, não sei se eu tô vendo fantasma.
Não, você não tá não, Jota, inclusive o Ibrahimovic, aquele ex-centroavante, falou, né? Que parece que é a Copa da arrumação ali, da arbitragem, porque muito estranho, né? Mas também agora o Serginho falou ali a relação dos...
Ah, não tá nem Cardoso, nem Caracas, de Honduras.
Se tiver que ajudar, não vai ajudar, louro.
Mas é verdade, então. Não, com todo o respeito, mas assim, como é que um árbitro de VAR é da Nicarágua?
Nós não podemos reclamar. Peraí.
Não,
eu não estou reclamando de arbitragem contra o Brasil. Mas você está vendo a arbitragem de maneira geral.
Eu acho que o pior de tudo isso aí é você anular um cartão. Isso é um absurdo.
Não, exatamente.
Entendeu? Isso é uma vergonha.
E agora... o Trump nas redes sociais está falando, justiça foi feita. Foi um cartão que é anulado politicamente ou desportivamente? Os Estados Unidos não podem ser eliminados pela Bélgica? Tem que continuar na competição? Porque são o país anfitrião? Esse que é o negócio.
Aniversário Obra Max. A cada R$400 em compra, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E é um número da sorte para o sorteio de 25 motos, 0 quilômetro, Rodrigo Linhares. Obra Max, da Avenida Tiradentes, 5.175, promoção autorizada, SPA/EBF.
Tá chegando a hora.
Tá chegando, Jota.
Aí fala de arbitragem, mas 2002, a Coreia também.
Nossa.
Foi beneficiada demais, lembra, Jota?
A Coreia era dirigida pelo Gus Hiddink. Então. Teve contra a Itália.
Gol
impedido deles. Gol anulado da Itália de forma regular contra a Espanha. Bola que saiu, o juiz não saiu no cruzamento contra a Espanha. Saiu o gol. O juiz deu que tinha saído, fizeram o que puderam.
É também, melhor a gente não falar hoje de arbitragem da Copa do Mundo da Coreia e Japão, que o Brasil também foi ajudado também contra a Turquia.
E o pessoal preocupado hoje com o problema de chuva, dessas coisas também, né? No jogo ali, né? O de hoje.
Não deve ter, mas você quer falar de chuva também aqui na mesa?
Não, viu?
Você tá com o boletim lá de New Jersey?
Pera,
você começa lá de New Jersey também?
Ô, cartão amarelo aqui. O jogo vai começar.
Pra quem,
chefe? Olha, a verdade é assim. Nem a Helena me dá bronca assim.
Olha, o Natal, o Brasil vai ganhar por 2-1. Nilton Salgueiro mandando um abraço. Também aqui a Carla Gimenez. Queria ver o JB comentando mais futebol. Concordo com você sempre. É que acho que nós não entendemos muito, viu?
Mas aí, volta
por isso volta. Que você concorda comigo. Volta, tô brincando. Volta, Jota. Obrigado. Não tem condição, pô, pelo amor de Deus. Mas aí, uma hora sim. Também o Orlando do Milton Gavetti. Ele acompanha sempre e disse: olha, a TV tá desligada. Estou só na Paiquerê, que dá mais sorte. Vamos ver. Agora eu tô com. O duro é que eu tô com o Rodrigo aqui do meu lado, né? Não é o Matheus Camargo.
Eu acho que o senhor vai ficar com problema no ouvido. Pô, depois.
Antes do jogo aqui.
Rodrigo de um lado, eu do outro.
Antes do da mesa redonda, falei, Jota, né? Por nada, a última vez que nós dois estivemos lado a lado assim, é muito bom lembrar, foi no 7-1. Os dois juntos, pessoalmente, foi no 7-1. É, estamos aqui lado a lado.
Pô, presente. Não, é o seguinte, eu...
Tem que ter lá no Mineirão.
Não, foi a Copa de 2014, veio a gente fazendo um trabalho maravilhoso, e o Rodrigo fazendo um trabalho espetacular aqui, no comandando. E eu um dia falei pra ele: Rodrigo, vou te dar um presente. Você vai comandar...
Podia adiar um pouquinho esse presente?
Você vai fazer comandar lá de Belo Horizonte.
Você não poderia ter adiado um pouquinho esse
presente? E ele ficou feliz.
Dado esportivo do Jota. Bora arrependimento.
Podia mandar ele pra Rússia depois.
Oi. Bom, é verdade. Imagem bonita, né? Em os estádios, em Fiore, tudo lotado.
Eu procurei, eu vi, li comentário de vários comentaristas esportivos no Brasil e tirei aqui rapidamente. A Noruega.
Começou.
Então, vamos lá.
Então, pode ir lá. Seja o que Deus quiser, Fiore, vai lá.
A Noruega explora a força física do Haaland, né? É eficiente nas finalizações. Todo cruzamento mira o artilheiro. No meio-campo, o cérebro é Odegaard. Ele organiza todas as jogadas, bom de passe, é o principal articulador da seleção. É o construtor. Outro detalhe, bolas paradas, é um dos fortes da Noruega.
Lembrando que o Haaland tem 5 gols junto com o Kane, né? Atrás do Mbappé. Sim. E do Messi.
É a quarta partida dele. 5 gols em 3 jogos, porque ele não atuou contra a França.
Exatamente.
Agora esse camisa 7, Saulo de Oliveira, apoia muito, viu? Dos dois jogos, dos gols, pelo menos o início de jogada dos gols do Haaland, ele fez a jogada pelo lado esquerdo. Então, assim, pensa você que ele não vai jogar, não que ele vai jogar.
Mas os dois laterais brasileiros cresceram também, foram bem no último jogo, tanto Danilo quanto o Douglas Santos.
O time todo do Brasil, vamos e venhamos, cresceu. Depois do primeiro jogo, aquele susto que nós levamos, aquele banho de 20 minutos que a Marrocos deu ao Brasil, e por isso é que eu gosto do Ancelotti, e ele falou agora, na entrevista coletiva agora, que depois daqueles 20 minutos, nós não tivemos mais problema de pane no time do Brasil.
Ele esconde o jogo,
ele tá conseguindo fazer
fala
o Douglas Santos jogar.
Sim.
Impossível.
Após a partida contra a Escócia, ele falou, agora nós temos um time. Temos um time coletivo.
Ó, a Escócia, pressão, hein? Pressão muito forte. Pressão na saída, forte. Pressão na saída de bola e já ganhou a bola.
E a 1000 por hora, hein?
Pois é. Por hora. É, talvez isso ficou a dúvida, não é, o Márcio, de como o técnico da Noruega faria, como é que ele jogaria. E me parece que a ideia vai ser essa.
Porque a gente teve a ideia do Paraguai de não querer jogar agora, né? É lógico.
A diferença
que
a Noruega é outro
eu vi
estilo.
O Brasil ali fazendo uma marcação alta com 4 jogadores na frente, mas a Noruega também vai fazer. Eu acho que isso aí vai ser uma tônica total no jogo.
E o Brasil não tá voltando, não. Olha, também, da mesma forma.
Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa de crédito cujo propósito é conectar pessoas para promover a justiça financeira e prosperidade. Com o Sicoob Ouro Verde, você pode confiar sempre.
Eu não sei se vocês viram a preparação deles para a semana, a preocupação com a sensação térmica na hora do jogo. Eles treinaram em bicicletas ergométricas dentro de saunas, jogadores da Noruega, para simular o
problema. E não é só agora, não. É. Diz que isso eles estão fazendo, tão sul. Olha a Noruega, lance perigoso, atenção, dentro da área. Olha lá.
Caiu. Queimou o filme.
Gol.
Caiu a casa.
Bom, gente, 2:40, sai o gol da Noruega, como diria Silvio Luiz. Queimou.
Tomara que desperte o Brasil, né?
No replay vocês vão ver quem que ficou pra trás da jogada. Para, gente. Casemiro, não dá.
Não dá.
Ó, a jogada lá. Vamos ver lá. pela meia, tava na frente um pouquinho. Sorte nossa, hein?
Agora, um detalhe. Sorte nossa. Chegaram quatro jogadores, ou três jogadores, um rebote ali, o Berto, camisa 6. De frente, ninguém
viu na cobertura. Cinco jogadores da Noruega, três no rebote, dentro da área.
De frente pro gol. De frente pro gol. Quer dizer, Fiore, já começou a aparecer dificuldade. Não,
mas a tese do Fiore tá dando certo. Eu acho que jogar somente com o Casemiro como um jogador de marcação, eu acho que é um suicídio. É um suicídio.
O Bruno não é volante, o Martinelli não é volante. Você não pode jogar só com o Casemiro, nós vamos levar um banho.
Se eles aguentam nesse ritmo alucinante, muito
igual o Japão, eu ia falar isso agora também. Então, o Japão correu, depois cansou. Agora tem um detalhe também, né? Se você tem jogadores com a força dos noruegueses, você tem que colocar um Fabinho alto, veloz, entendeu? Que pode ganhar uma bola aérea. O Brasil entrou com o Casemiro.
Aqui pelo YouTube, pelo 99994 também, 99.4110, aqui pelo YouTube, nós temos também as mensagens. O Edmar Jesus Domingos, boa tarde, JB equipe, ligado nos melhores comentários do rádio brasileiro, bom programa. A Luísa Diória, boa tarde, Deus abençoe grandemente. A Cleusa Martins, que ganhe o melhor em campo. Edson de Paula, Brasil 2-0. Geraldo Bizeto de Rolândia, aquele abraço, outro pra você. Túlio Guerra, Brasil 3-1. Ele fala aqui, sempre na escuta. O Laertes Ferreira, ouvindo a gente no Espaço Londres, no Nova Olinda. Ele fala aqui, sempre na audiência.
17:04, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel.
O Antônio Ribeiro, através do WhatsApp, Brasil 2-0, ligado na Paiquerê. Também outro que tá confiante aqui, olha, 3-0 vai ganhar a seleção brasileira, tá? Aliás, não, ao contrário. É Brasil 3-0 e um gol contra do Galo. Tá bom, hoje não tem palpite? Tá bom, abraço.
Na roda, na verdade, não tivemos palpite hoje. Pra mim, Brasil 2-1, sigo acreditando.
Márcio é o homem da anotação dos palpites aí.
Eu não vou anotar nada, não, mas... porque o meu é 2-0.
Ah, é o senhor. Pra quem?
Pra quem?
O Brasil.
Não sei, porque depois dessa chegada do norueguês aí, escanteio a favor da Noruega, só tá dando, hein? Tá repetindo o comecinho do jogo de Marrocos, não é bom sinal.
Meu palpite é o mesmo do Márcio, 2-0.
Brasil 1-0.
Pra mim, Brasil 2-1. Difícil, sofrido.
Tô sem palpite.
Não.
0-0 prorrogação.
Se você é dono da rádio, você pode fazer o que você quer nessa mesa.
0-0 prorrogação.
Não dá. E o pior? Eu me reservo pelo silêncio.
Escanteio, escanteio, lance, bola alta é um perigo, não é? É um perigo. Atenção. Foi pra escanteio, né?
Aparentemente, né? Essa bola mandou parar. Aconteceu alguma coisa ali, ele chamou a atenção.
Estou de olho em você, ele falou.
Do Rayan por ali, jogador da seleção brasileira, e mandou repetir a cobrança.
Aliás, o Taffarel gosta muito do Alisson, do estilo dele. Falou uma vez na Copa 2018 que ele é o Pelé dos goleiros.
E volta o escanteio a favor da Noruega.
E ele é o Jesus Cristo do Brasil agora, né? O Alisson, né?
E o Haaland tem 1,95m, hein? Segura o Haaland também nessa bola parada na cobrança de escanteio.
Ih, rapaz, ficou no meio do caminho o goleirão ainda. Ficou, sorte que tirou, né?
Com a barreira ali, não só jogadores da Noruega, mas do Brasil também, né? Acabou impedindo a
sua saída. Agora, Marrocos, né, Jota, surpreendeu o Brasil, que não esperava que Marrocos também viesse pra cima daquele jeito.
Mas hoje, veja bem, e era o primeiro contato da Copa do Mundo. Isso pode acontecer. Agora, hoje não, ó. Hoje o que está acontecendo não é bom sinal. Porque o Brasil não chegou uma vez. Só Marrocos, estamos com 6 minutos de jogo, só
mas a intensidade dos noruegueses é um negócio maluco, hein, Márcio?
É só vocês prestarem atenção, no início eu falei que as jogadas deles todas pelas laterais. E eles estão insistindo pelo lado do Vinícius Júnior, pelo lado direito. Só que eles têm um toque de bola que é rápido, não é aquele toque lento, né, que a gente vê.
Não, e na dividida também, até agora o Brasil tá muito tímido. Vamos ver, quem sabe às vezes um ataque aí ou um contra-ataque do Brasil pra esquentar um pouquinho, porque até agora nada.
7:30, primeiro tempo, continua 0-0 Brasil e Noruega. Elitecom, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elitecom.
Conte sempre com a Elitecom. O Brasil tentando alguma coisa agora ali pelo lado esquerdo, bola mais pro centro, começa tudo de novo a seleção brasileira, tentando esfriar também o time da Noruega, que veio de uma maneira muito incisiva pro ataque, Fiore.
Mas tá no começo, gente, 7, 8 minutos, calma.
Agora, o que não pode acontecer, aconteceu com o Japão, aquela passada de bola na frente da intermediária ali, aquele toque mesmo. Chato, aquela coisa, sem produtividade de um lado pro outro, é a tal posse de bola, né? No final tem 70...
Olha o ataque do Brasil, atenção, olha o perigo, atenção!
Bate pro gol, neném, tentou o cruzamento, foi travado.
Martinelli,
é o Martinelli também.
Deu um chapeuzinho ali dentro da área, o Martinelli.
Já dá uma moral também.
É, lógico. Moral, olha lá, olha o Vinícius na esquerda, isso.
Boa, Bruno Guimarães.
Bruno Guimarães tá jogando muito também.
Melhor vamos jogador lá, do Brasil na Copa.
Olha o Vini, olha o Vini.
Entortando.
Olha o Deus, que pena, não saiu.
Acabou o campo.
Uso de excessivo de força, mas a jogada é bonita, mas antes do Martinelli dar um chapéu, teve ali pela direita uma bela de uma jogada, acredito que foi o Rayan, ele deu um come bonito dentro da grande área também, que dá uma moralzinha.
O Vini vai resolver o jogo.
O Márcio, um jogo como esse, se o Brasil faz umas duas ou três como ataques, uns dois ou três ataques, já muda, né? Muda. Opa! Temos que, né?
Não, se ofensivamente a gente tem, né, um receio muito grande deles, mas eu acho que defensivamente o Brasil, é lógico, da parte individual, vai levar vantagem em todos. A gente viu agora com o Vinícius Júnior.
O Carlos Fiorati está aqui acompanhando a gente pelo YouTube, dizendo que está fazendo caminhada e acompanhando na Paiquerê. Deus nos acuda esse começo de jogo, hein? Você manda sua mensagem pelo YouTube, Rádio Paiquerê 917, e também no WhatsApp no 99994-1110. O povo vem com a Paiquerê.
Aniversário Obra Max, a cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento mais kit de instalação, só R$449,90. Obra Max, Avenida Tiradentes 5175, em frente ao Café Cacique. Promoção autorizada, SPA/MF.
Olha o Brasil, tomada a bola ali, atenção, olha um bom lance. Vamos lá. É olha agora, a chance, hein? Atenção.
Jefferson Oliveira, um gol no teu arco.
Pênalti! Pelo amor de Deus, professor! Que é esse, companheiro?
Acho que entrou na bola, hein?
Ou ele pode ter. Foi em cima do Cunha, né? A grande jogada, Cunha. Uma bela jogada, um contra-ataque, mais uma vez passando pelo Martinelli. E ele recebeu essa bola na grande área. No meu caso específico, olhando aqui de
novo. Acho que ele deu falta. Ele deu falta do Cunha.
Isso é muito pênalti. Foi pênalti. Pelo amor de Deus. Isso aí não foi pênalti. Deus do pênalti. Que isso? O cara só vai na perna dele, pô.
Claro.
Não
tocou
a primeira bola, não,
velho. Não, acho que não. Quem tocou foi o Matheus Cunha.
Nada! Pênalti claríssimo!
Pelo amor de Deus!
Vamos ver se vai ter VAR.
Vai ter que chamar o VAR.
É nem que discutir. Se fosse o Messi, era pênalti. Estão dando tudo a favor do Messi.
Não, o VAR vai ter que chamar.
Agora, como é que é essa... Olha lá, vai ser...
Como é que o árbitro, ele tá ali de frente
checando,
pro lance,
checando,
né?
Checando!
Se ele for checando. Pro VAR, vai marcar o
pênalti. Ele está checando! É, exatamente. Mas vai marcar porque não tem a dúvida, né? Imagina, foi muito pênalti, a não ser que eles achem ali um impedimento, que
não, não que pode impedimento, ter acontecido nada, trás, né? Pelo uma amor falta de Deus, anterior. Para.
Antelote, o que que você tava falando ali, Antelote? Antelote?
Penso que VAR é importante nesse tipo de jogada.
Obrigado. A arbitragem está conversando.
Você acha que foi pênalti, Ancelotti?
Sim, penso que a Itália é pênalti.
Vamos ver lá.
Ele não foi ver.
Vamos
VAR,
ver.
Não. Ele não vai dar.
Ele não vai?
Não, vai. Pelo amor de Deus.
Por que isso? Eu acho que é impossível não ver. Por isso que eu falo assim, como é que uma árbitra da Nicarágua tá lá observando?
Mas se pênalti ia até cego, dava, né?
Então, mas é uma árbitra.
Até o Steve Wonder apitando.
Mas eu não vejo isso. Por que é da Nicarágua?
Você tem, por exemplo, ex-árbitros profissionais que trabalharam muito.
Qual o problema se for um grande árbitro.
Por que você tem preconceito com o país?
Não, preconceito não. Eu tô dizendo qualidade.
Pênalti. Pênalti é muito
pênalti. 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 Você pênalti, pode usar
claríssimo.
Um ex-árbitro.
Não claríssimo.
Não precisava nem de VAR, vamos falar a verdade. Pênalti desse, vamos acalmar os ânimos, vamos fazer uma poupança no psicólogo.
Opa, vamos lá, vamos ouvir.
Pênalti pro Brasil. My final decision. Pênalti
pro Brasil, quem será que vai pra cobrança? Acabou. Quem vai pra cobrança? Vai ter responsabilidade imensa de converter Vinícius. E dar aquela aliviada. Deve ser o Vinícius.
Vinícius pra chegar assim na gol.
Aliviar o Brasil na Copa.
Mas eu não sei não se o Casimiro dá aparência.
Mas não precisa se preocupar muito. Quando você vê um lance, tá aí.
E tem que dar um cartão amarelo.
1-0 Brasil.
Tem que dar um amarelo, né? Tem que dar um amarelo pela... Ah, então, aquele lance que eu falei, ó.
Ó quem que ganhou a bola,
aquela,
você viu?
Aquela jogada anterior que eu fiquei naquela dúvida ali em relação a isso.
Que beleza, hein? Que bom, hein? Que bom, aquilo que eu falei. É a tal
vai marcar,
história.
Vai marcar, 1-0 pro Brasil, tranquilo.
Eu acho que faz o gol também, viu?
A cobrança de pênalti.
Eu tô sentindo bons
pensamentos. Eu tô sentindo fluidos.
Quem que pega a bola é Vinícius Júnior que pega.
Tá na bola ali,
por eu
ali.
Tô sentindo também que vai ser gol.
Martinelli e Vinícius Júnior. Vem, Brasil!
Passou a bola.
Deixou pra Bruno Guimarães.
Tá com moral. Vencendo um grande jogador do Brasil também, né? Na Copa do Mundo.
Ah, expectativa em New Jersey, 13 minutos, primeiro tempo, placar fechado, 0-0, Brasil e Noruega. Vai abrir o placar, o Brasil.
Fala, Martinho. Cara, o Vinícius Júnior artilheiro da Copa. Ah, não bate o pênalti.
Bruno Guimarães. Não tem hora, pode ser agora no pênalti. É hora do gol sempre. Jefferson Oliveira, você na jogada. Bomba neles, Jefão. Eu acho que vai ser show, hein, Jefferson? Suspira e muito o Bruno Guimarães.
13 minutos do primeiro tempo, correu o Bruno Guimarães com a paradinha, bateu, defendeu, goleiro!
Não é possível.
Aí eu vou falar. Eu tenho um ódio de jogador que pipoca.
Não, velho. A paradinha.
Quem é o artilheiro da seleção brasileira?
E a paradinha.
Olha só.
Eu vou te contar,
viu? Ele bate, o goleiro vai muito bem, diga-se passagem.
O Vinícius Júnior deu a bola pro Bruno Guimarães. Pelo nome do Vinícius Júnior, que foi o melhor do mundo já. Não era pra ele ter
claro,
pego a bola?
Claro, ele próprio. A não ser que tenha vindo
orientação
da...
Ô Jota, no Real Madrid quem bate sempre foi o...
Claro, eu sei.
Agora você fazer média na Copa do Mundo num jogo como esse, né?
Olha, os suítes que nós sentimos não foram legais, hein?
Não foram legais.
Foi alguém reclamando.
Esses fluidos eram argentinos.
E agora, Fiori, como vai agir o Brasil depois de você errar um pênalti? É um desgaste psicológico muito grande.
Eu acho que não. Nesse aspecto eu não tenho. Já mudou a Noruega, pode ver. Né?
Gente, o Brasil é favorito. O Brasil vai ganhar, pô.
O cara parou.
Parou e mostrou. Não. Olha, eu vou chutar ali pro goleiro. Parou. Não dá impressão.
Ele bateu no canto, não. Ele bateu mal pra caramba.
Claro,
cara.
A minha indignação é que o Márcio falou: você tem um artilheiro do Brasil na competição. Por que não ter esse artilheiro tirar pro meio?
Foi o melhor do mundo, ele tem que falar: quem bate sou eu. Vamos lá.
O Sicoob Ouro Verde é uma cooperativa de crédito com mais de 50 agências e mais de 400 colaboradores. Seu propósito é conectar as pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Com o Sicoob Ouro Verde, você pode contar sempre.
E a câmera filmou, deu close no Bruno Guimarães, ele deu umas 4 suspiradas, daquela que você vê que o jogador está tenso, tentando se concentrar, bateu e perdeu, mas vem sendo até aqui um dos grandes nomes do Brasil na Copa do Mundo também.
E assistência e tal, e participação do time do Brasil.
Mas quem é o homem da finalização, é isso que o Marcos falou.
Olha lá
o Brasil, mas tá bem, hein? Tá indo bem o ataque do Brasil.
Tá bem, Rayan, mas não bate desse jeito, não. Não bate desse jeito.
E no gol, um vídeo de uns 3 metros de altura também.
Observação, vocês viram, olha, quase todas as seleções africanas, a facilidade que eles têm para bater na bola, para finalizar de média distância e chute rasteiro. É impressionante.
É que não é de hoje, né? Eu lembro muito bem quando o Fiori narrava os jogos, ele falava: jogador brasileiro não tem a mania de chutar, né, Fiori?
Com a bola rolando, eles não acertam.
Agora, falando dos africanos, a força deles, né?
Incrível.
Impressionante,
né? O Carlos Fioretti fala aqui que o Bruno Guimarães é o Zico 2. Calma. Zico perdeu o pênalti naquele 21 de junho contra a França. Na decisão por pênalti, ele bateu dele e fez.
Todo mundo perde pênalti, eu só acho. Mas ele tá acostumado a dar a paradinha. Ele deu a paradinha, ele perde a força, claro, perde a velocidade da cobrança, pô.
Lembrando aquele jogo contra a França no México, nas cobranças de penalidades, depois Sócrates e Júlio César chutou a bola na trave e voltou lá no meio de campo.
Voltou lá no meio campo, verdade.
Sei, mas é menos chance. O goleiro, menos chance do goleiro pegar.
Claro.
Agora errar, uai, é igual o Baggio, uai.
É, mas o Sócrates daquele pênalti, o Sócrates é o paradinho. Júlio César meteu essa cacetada.
Tem
paradinha também pro cara ver se o goleiro tá se deslocando, como é que tá sendo. O goleiro ficou parado, ele telegrafou onde ia bater. O goleiro é um viking, deve ter uns 3 metros de altura, imenso também, o goleiro da Noruega.
Agora, uma coisa que todo mundo falava, né? É um perigo realmente o ataque da Noruega, a maneira de jogar. Agora, a defesa não é tão
né?
Não, é, foi o que o Márcio falou agora, foi o Márcio que falou antes da partida.
Defesa começar, é vulnerável.
A defesa era vulnerável, eu concordo.
É defesa pesada,
cara. Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque do Brasil, 3-3.
3-3, Martinelli rolou na ponta esquerda pra Vini Júnior, ingressou a grande área, pedala pra cima deles, Vini Júnior, pedala, cruzou, olha o gol do Brasil, tira a zaga, afasta o gigante Viking.
Passou lotado o atacante, não vi quem foi, mas passou lotado.
Martinelli passou
lotado ali na frente.
Agora, a intenção realmente do Ancelotti, eu acho que é isso aí com o Martinelli, né? Essa velocidade.
Exato.
O Matheus Cunha também tem essa velocidade, agora tem que tomar cuidado no contra-ataque.
É verdade. Aliás, não foi nem contra-ataque, mas olha que marcação boa. Ah,
o jogo já tá. O Brasil já tá dominando o jogo.
Tá dominando o jogo, tá?
Os 10 minutos primeiros, né?
Exatamente.
Muita correria.
É provável até, ó, nós vamos tentar fazer o gol de cara, porque aí depois fica todo mundo lá atrás, né?
Tá na hora de futebol, tá na hora do quê, Rodrigo Linhares?
Djamel, tá na hora de Djamel, jogo duríssimo, estamos com 18 minutos e 15 segundos do primeiro tempo, 0-0, o Brasil já perdeu um pênalti com Bruno Guimarães.
E o Brasil fica tocando bola ali atrás, e agora a Noruega, ó, a marcação da Noruega é do meio de campo pra trás.
Ah, já viu, assusta. E vai tentar jogar na base do contra-ataque, não é? Já
levou pra ele estocada.
Já, mas o Brasil tá entrando bem demais.
Sai o gol a qualquer momento.
É, aquela coisa, como início de partida, queira ou quer não, você tem jogadores importantes do lado de lá, como o próprio centroavante norueguês, aí assusta, né? Você fica naquela expectativa. Aí você faz, ganha um pênalti, tem um pênalti pra abrir o placar. A Noruega não vai sair mais, ó, por pouco a gente toma um gol. Então vamos segurar a casinha aqui pra gente não tomar um gol.
Agora uma coisa é certa nessa partida, vale uma aposta na KTO de repente. Será que o Ancelotti vai mascar o chicletinho durante o jogo?
O Luiz César, estou acompanhando o jogo pela 91,7. Acorda, Brasil, que susto! Ele acha que o Brasil vai ganhar de 3-2. E ele mandou antes do pênalti. E lá de Bronzeville, também, aliás, é um ouvinte que está nos acompanhando, ligadinhos nessa jornada dupla, torcendo pelo México mais tarde. Os sobrinhos são americanos, René e Liz, a esposa mexicana, Francis e eu, Sérgio, representando o nosso Brasil. Bom a transmissão pra vocês. Mandar uma foto do pessoal acompanhando. Muito legal,
né? A esposa mexicana, poderemos ter um Brasil e México na próxima fase.
É verdade. Se
o Brasil passar hoje e o México eliminar a Inglaterra, lá no Estádio Azteca, onde os mexicanos jamais perderam jogo de Copa do Mundo.
Quando antes do pênalti aqui, o João Ribeiro Martinez, não, o Vini não. O Vini não é bom batedor de pênalti.
Ele tem errado também, viu?
É verdade. É verdade.
Senhor Elis aí, senhor, você tá quietão aí no canto? Diga pra gente sua opinião.
Eu tô observando.
Olha, você veio aqui pra isso, né?
Não, mais objetivo do que isso é impossível.
A escolha do professor Raimundo tinha um assistente. Ele falava assim, está achando? Falando assim, nada. Assistente só assiste.
É verdade. Só assiste. É verdade. Muito legal.
Agora, o interessante, né, em relação à seleção brasileira, a postura, que eu acho que, até mesmo porque o cara olha pro banco de reserva, vê o ali na beira do campo, o Marcos pode falar melhor que eu, mas você olha pro treinador, aquele treinador de respeito, né, você vê que tomou uma pressão de 10 minutos. A olhada já muda alguma coisa do jogador pro técnico ali?
Não, eu até ia comentar em relação a isso. É, o Ancelotti nunca perdeu para esse treinador aí, né? Como treinador.
Eles são amigos. Eles são amigos.
Agora, assim, a Noruega tá variando. Ela dá uma estocadinha, volta, dá a bola pro Brasil e volta. Quer dizer, tá passando o tempo, entendeu? Agora o Brasil tem que tomar cuidado. Agora, volta aí pedindo, no contra-ataque. No resto, eu acho que é tranquilo.
É, eu tenho a impressão, o Marcos, que ele próprio, né, deve ter falado, ó, eles vêm para cima no começo. Vamos, não é? Mas tomar cuidado, porque se toma um gol ali, logo no início, bom, complicaria terrivelmente a situação.
Eles estão trocando a bola, talvez se poupando por causa do calor, entende? Não, é, pode até ser.
O gol no lado foi aos 2 minutos, quer dizer, se sai aquele gol, realmente a coisa complica bastante. Mas foi uma falha de marcação também, né, Jota? Independentemente disso. Ter 5 jogadores noruegueses de frente pro lance, uma coisa que não pode acontecer.
E eles entraram com uma pressão tremenda. Sim. E agora você vê, a gente já não vê mais a pressão. Toque de bola, lento, normal, sem maiores problemas. E o Brasil, bem colocado, pelo menos agora.
Você sabe aquele pressão? mensagem, o Gerson
mandou a pau.
Não, aquilo lá foi um delay do outro.
Pênalti marcado. É o delay do pênalti marcado.
O delay dele está maior que o nosso.
Exatamente.
Com a Lidicon, sua empresa vai enfrentar os desafios, ser muito mais forte, mas muito mais forte do outro lado mesmo, Rodrigo Linhares. Conte sempre com a Lidicon.
Ó, o primeiro ataque pelo lado esquerdo, porque eles estavam só praticamente, não é? Pelo lado direito. Já mudaram ali, conseguiram uma falta, é uma falta a favor da Noruega.
22 minutos, 21 segundos. Primeiro tempo de jogo, tem muita coisa pra acontecer, muita água pra rolar. Brasil perdeu o pênalti.
Primeira falta, hein?
É, primeira falta.
Primeira falta. É. Não, escanteios já tiveram dois.
Mais escanteios.
Bola pra área. Segura o Haaland aí.
Por que você não leu a mensagem do Luiz Souto Camargo aí, cara? Você falou de todo mundo, mas essa você não leu.
Só o Linhares que fala aí, Fiorei, ó, mas eu tô. O outro aqui já falou que eu falo demais. Agora, de novo, tô falando mais.
Olha, falta pela esquerda. Bola alta é perigosa, realmente, na área do banco. Mas nem mandaram pra área, não.
Estão respeitando, hein?
É. E o Haaland, não quero secar, mas até agora tá apagadão, hein, Jota?
Hã? Lance perigoso.
Olha o Neymar deles aí, ó.
É o Musa. Olha a pegada Neymar do Martinelli dele. Também, né? A leveza do Martinelli, você vê, ele acompanhou até lá o fundo. Ah, meio campo, aliás.
Quem roubada de bola,
Matheus Cunha,
contra dois.
Matheus Cunha, encara a marcação, ingressou na grande área, vem a marcação pra cima dele, fica no solo, não foi nada lá, dessa
não
foi. Vez,
aí ele Mateus não vai Cunha. Dar.
Esquece,
isso,
Mateus
aí Cunha. Ele errou, o Martinelli. Ele não vai, esse pênalti, ele não vai dar nunca.
É, como é diferente,
né? Realmente não foi.
A altura do zagueiro ali, do defensor, mas a velocidade dele também.
Verdade. Porque, mas ele devia ter tentado
o Vinícius. Lógico. Eu tava aqui agora falando com um amigo meu que tá ouvindo a gente lá na Varta, o pessoal Mirinho lá acompanhando a gente, e ele falou, como é que eu acompanho vocês aí dentro do carro? Eu falei, rapaz, só se for no celular. Aí eu tava gravando um áudio pra ele aqui, mas sei lá, no carro você ouve, tranquilamente.
Mas bota no YouTube
aí. Um abraço
aí.
Pro Mirinho, pessoal lá da Varta, ligadinho conosco.
Abraço, e bota no YouTube que você vê a gente aqui, viu? Tem as imagens, também estamos aqui todos reunidos, o time do JB abaixa o som da TV e fique com o som da Paiquerê.
E eu tenho uma dica especial pra ele então, aniversário Obra Max, preste atenção, a cada R$400 em compras, você ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$74,90. Obra Max, Avenida Tiradentes 5175, em frente ao Café Cacique, promoção autorizada Rodrigo Linhares, SPA/MF.
E o Manfred, mordomo do Fiore, já mandou aqui, disse que vai comprar a parafusadeira, tá precisando fazer uma reformas na casa.
Ó, depois dos dois lances agudos, né? O gol deles anulado e o pênalti, se tornou um jogo igual, hein?
Igual. Mas,
jogo igual. Perigoso,
exatamente.
Né?
Exatamente. Acho que as duas seleções estão se respeitando.
Exato.
Né? Agora, no caso do Brasil, eu acho que a tática realmente do Ancelotti é a velocidade, né? No contra-ataque, infelizmente, o Matheus Cunha optou por uma opção que não era melhor, né?
E o Vini não teve até agora, né? Aliás, é uma marcação muito forte. Sim. Em cima deles, era esperado, né? Mas não teve um lance até agora pra tentar realmente fazer a jogada, né?
Ele teve aquela grande jogada, mas acabou o campo, mas esse passou por
dois jogadores. Sim, foi uma tentativa.
Aí poderia entrar o Rayan ou até mesmo o Cunha nessa bola carregada ali de um contra-ataque.
O Jota, né? Você sabe por que eles estão, toda a saída de bola deles, o goleiro lança pela ponta direita deles? Porque o lateral esquerdo, o Douglas, ele é baixinho. E o Solotti, ele tem 1,90m e cacetado. Então eles jogam por ali pra ele ganhar. Só que bateu na canela dele duas vezes.
É, ele é maior que o Haaland, né? Ele é mais alto que o Haaland.
Mas tem velocidade, hein? Eu já vi um jogo, ele tem velocidade.
Abraçar aqui também o Luiz
Souto. Olha o Brasil, olha o Brasil, atenção. Ainda tá a bola com o Brasil.
O Bruno Guimarães foi desarmado agora e lá vem o Neymar deles.
O Neymar deles.
É sério, porque ele é fã do Neymar incondicional. Já disse abertamente isso aí, né?
Agora.
Parada.
Teve uma parada pra aquela hidratação, né? Pra tomar aquela aguinha rapidinho. Matheus Cunha, ali o lance anterior entre o Matheus Cunha e o zagueiro da equipe da Noruega. Ah, não foi nada ali, né, Márcio?
Escorregou.
Ficou pelo braço ali, mas.
Nada,
pelo faltou amor perna. Deus.
Disputa de espaço normal.
Eles esperavam uma temperatura muito maior durante o jogo, mesmo assim a parada A parada médica, como diz o Afonso Vitor de Oliveira, fala que mas o termo correto.
Lá não, não é, lá não é médica, lá, não. Lá é.
Hidratamento. Agora, mas eu acho que o Brasil leva vantagem nesse ponto em relação à temperatura. Mesmo.
Eu não penso na temperatura. Sabe o que eu penso na parada? Os dois técnicos trabalharem.
Acho que a parte física
é muito importante. É muito importante para um técnico bom, para um técnico inteligente, para um técnico que sabe mudar jogo. A parada técnica é muito importante. Eu acho, olha, eu gostaria de ouvir os companheiros também, eu acho que um jogo equilibrado até agora. Não assustou, mas também não dá a certeza de que o Brasil é muito superior. Não,
temos dois artilheiros aí que estão jogando, né? Que é o Haaland, da Noruega, com 5 gols, e o Vinícius com 4. O Messi tem 7, o Mbappé tem 6, o Haaland tem 5, o Kane tem 5, o Dembélé tem 4, o Oyarzabal, né, da Espanha, 4, e o Vinícius, 4 gols também.
E a gente vendo o replay aqui do pênalti, mas ele telegrafou onde ele ia bater, a posição do corpo, não, tudo.
Essa forma de bater.
E bateu de lado com o pé. Isso. A hora que ele bateu de chapa.
Ele bateu mal, gente, ele bateu mal, só que ele deu tanto azar que o goleiro já tava saindo.
Exatamente.
Se ele levanta pra olhar o goleiro, ele... Ele tocou do outro lado, ele tinha tocado do outro lado. É que ele não viu.
O Newton Salgueiro através do WhatsApp. O Newton Salgueiro através do WhatsApp, Newton diz o seguinte, é queimar o Bruno Guimarães, a dele é outra, mas diz que na boa. O Celso Alves, o meu medo é se o jogo for decidido nos pênaltis. Eu também.
Pelo amor de Deus.
Gosto de ver pênalti dos outros.
A última decisão do Brasil foi contra a Croácia na Copa do Mundo Catar e nós fomos eliminados.
Exato. É verdade.
Temperatura em New Jersey. Pai do Tempo, Fiore Luiz, consultou e a gente informa. 29 graus neste momento, senhor Fiore Luiz,
em New Jersey. O Mauro diz o seguinte, olha, vocês repararam que até agora o Ryan não pegou na bola?
Não pegou mesmo, né? Literalmente.
Pegou ali. Uma vez só.
Lá na esquerda aqui, ó.
Né? Calma, gente.
Nem o Ryan, nem o Haaland do lado da Noruega também.
Eu acho que ele quis dizer mais é o Haaland mesmo, que ele fez aqui, eu tô achando, exato. A Elza, estou com vocês, o Brasil não pode tomar gol, é jogo perigoso. Claro, jogo que qualquer descuido aí pode ocasionar uma derrota.
Mas o Brasil tá,